Fala galera, começando mais um podcast, o podcast do canal Alambrado. Bom, hoje um podcast mais curto, eu aqui, Victor Salles no comando. Estou aqui hoje para falar do líder Flamengo. Estou aqui hoje para falar também sobre o Bahia que está chegando. Fala sobre a crise no Corinthians e o Carille, fica ou não fica? Isso tudo e muito mais hoje aqui no nosso podcast. Bom, em primeiro lugar, você que já está escutando aí, você que está no Castbox, tenho um favor para te pedir. A gente tem uma média de uns 70 a 150 telespectadores, ou ouvintes, melhor dizendo. E uma pequena parte faz a inscrição aqui no Castbox. Deixa eu explicar para vocês o porquê isso é tão importante. O Castbox, quando eu chego a 1000 inscritos, eu posso ter a oportunidade de ser rentabilizado por conta dos conteúdos. Então, se você está aqui até esse momento e está no Castbox, faça o login. É só com a sua conta de Facebook, não tem problema nenhum. Faz o login e aí você consegue se inscrever aqui no nosso canal para que eu possa crescer cada vez mais e mais. Segundo recado, já está no ar a nossa entrevista com André Hennig. Foi muito legal, o André Hennig foi muito gente boa, recebeu a gente super bem. Então, esse conteúdo está disponível em dois formatos. Primeiro, podcast aqui no Castbox e no Spotify. Segundo, no YouTube, o vídeo. Você consegue ver o vídeo completo da nossa entrevista lá no YouTube, tá bom? Bom, vamos lá. Brasileirão está chegando aí, faltam só 10 jogos pro final do Brasileirão. E já estão cravando que temos um campeão brasileiro. E o campeão brasileiro que eu estou falando é esse aqui, ó. O Flamengo que é o virtual campeão brasileiro. Ficou difícil agora, 10 pontos à frente do Palmeiras, 12 pontos à frente do Santos. Quero saber de vocês aí, Flamengo já é campeão brasileiro ou ainda corre o risco de ter uma reviravolta? Bom, minha opinião sobre tudo isso que está acontecendo. Vai ser difícil bater o Flamengo, vai ser difícil tirar esse título deles. E mesmo que aconteça uma tragédia no jogo de quarta da Libertadores, o Flamengo tá praticamente impossível de ser batido. O problema não é nem os 10 pontos de diferença. O problema é o Palmeiras ganhar tudo que vai jogar pela frente. O problema é o Santos ganhar tudo que vai jogar pela frente. E o problema é o Flamengo perder essas 3 ou 4 partidas que tem que perder para perder o título. 3 delas eu acho até complicada, mas não acho que perca, que é o Grêmio lá no Rio Grande do Sul, Palmeiras e Santos aqui em São Paulo. São jogos difíceis, mas eu acredito que contra o Palmeiras, talvez contra acho que já contra o Palmeiras ali na antepenúltima rodada, o Flamengo já será o campeão brasileiro de 2019. A questão de tudo isso é, Jorge Jesus está sendo especulado que acabando o ano ele volta para a terrinha, volta para Portugal. E a gente não sabe ainda qual o desfecho disso. No contrato do português com o Flamengo tem uma cláusula que se chama cláusula de... deixa eu lembrar o nome. É uma cláusula de... nem de confiança, mas de adaptação. Essa é a palavra. É uma cláusula de adaptação. Dizendo que... isso não se sabe se está escrito no contrato ou se foi acordado verbalmente. Mas o que diz nessa cláusula de adaptação? Se o Jorge Jesus não se adaptar ao Brasil, ou se o Flamengo não se adaptar ao estilo do Jorge Jesus, que é bem difícil hoje com a campanha do português, ambas as partes poderiam romper o contrato sem multa. O que isso quer dizer? Que se o Jorge Jesus, em dezembro lá, sei lá, campeão brasileiro, possível campeão da Libertadores, falar, bom, cansei, quero voltar para Portugal, ele sai sem pagar um real por isso. Isso é muito importante dizer, porque o Jorge Jesus já declarou que está gostando do futebol brasileiro, que está gostando do trabalho dele. Acho difícil que ele saia, sinceramente. Mas nada impede que ele, campeão brasileiro, ele, campeão da Libertadores, chegue, sei lá, um Lyon da vida e tente contratá-lo, um Borussia Dortmund, um Schalke 04, esses times do segundo, terceiro escalão da Europa, queira contar com Jorge Jesus. E aí, eu acho que poderia balançar o português para a temporada de 2020. Até porque a gente sabe que o Campeonato Carioca, por mais que o Flamengo esteja cogitando não disputar, por conta que a Globo não está pagando o quanto o Flamengo acha que deve receber para disputar a competição, e até cogita disputar o campeonato com o Sub-23. Mas vamos supor que a Globo e o Flamengo entrem num acordo e joguem o time titular, o time principal. Perde uma final pro Vasco, pro Fluminense, e ele não ganha o Campeonato Carioca, a torcida já começará a encher o saco, porque o Carioca pro Flamengo é uma obrigação hoje. Hoje, Fluminense, Vasco e Botafogo estão muito atrás do Flamengo, então ele torna ser uma obrigação para o Jorge Jesus. E caso ele caia, a torcida não vai perdoar, porque a gente sabe como que funciona a torcida aqui no Brasil, né? Ela não dá muito... Ela vai esquecer que ganhou o Libertadores brasileiro e vai cobrar muita coisa do técnico. Mas eu espero que o Jorge Jesus continue aqui no Brasil fazendo um bom trabalho, porque isso alavancou o sarrafo dos treinadores. Hoje não é qualquer treinador que vai chegar no estádio batendo o peito e falando que o time é grande ou que ele tem história que vai conseguir alguma coisa. Isso está sendo visto com o Abelão no Cruzeiro, que não está conseguindo bons resultados, por mais que tenha saído provisoriamente do Z4, porque hoje o CSA e o Ceará ainda jogarão. O Cruzeiro pode voltar para a zona de rebaixamento. Mas o Jorge Jesus, o Luxemburgo, que vem fazendo um bom trabalho no Vasco, talvez esses técnicos não tenham mais espaço dentro do futebol brasileiro. Então, Jorge Jesus, Sampaoli, Thiago Nunes, Renato Gaúcho, esses caras estão fazendo ser alavancado o sarrafo dentro do futebol brasileiro. Então, a situação do Jorge Jesus é essa. Ele fica por enquanto, dezembro de 2019, ele pode sair de graça, tanto quanto o Flamengo pode dispensá-lo também sem pagar nenhuma multa rescisória. Vamos ver o que vai acontecer até o final do ano. Agora, mudando de técnico para técnico, Fábio Carille. Fábio Carille vive um problema dentro do Corinthians. Bom, já é sabido que o Sanches, o presidente do Corinthians, ele, André Sanches, ele não quer mandar o Carille embora, porque senão ele vai ter que pagar uma multa em torno de 6 milhões de reais ao técnico do Corinthians. Com isso, ele está esperando o fim da temporada para tentar ver se o Carille sai ou fazer de tudo para que o Carille saia do Corinthians. Quem está sofrendo com tudo isso? O torcedor, que foi obrigado a ver o São Paulo ultrapassar o rival na tabela. E agora o São Paulo está dentro do G4 e o Corinthians hoje pode ser ultrapassado pelo Bahia, começando a próxima rodada na sexta colocação. E a próxima rodada ele enfrenta o Santos dentro da Arena Corinthians. A minha opinião pessoal, se o Santos ganha do Corinthians em plena Arena Corinthians, a probabilidade do Carille não continuar é muito alta. Eu acho que aí não tem Duílio e não tem André Sanches que segure essa barra. Ele tá arrumando um conflito com os jogadores nas entrevistas que ele tá dando, falando que o time não merecia estar no G4, que não tem jogadores que ele pediu e bababá. Pensa você numa situação, você trabalha numa empresa lá como diretor financeiro. Aí o presidente vem, a empresa não tá muito legal, aí ele vai lá e fala assim: ah, eu pedi o diretor financeiro A e me deram o diretor financeiro B, por isso a empresa não está indo bem. Você se sente desprestigiado. E é isso que está acontecendo no elenco corintiano. Isso já é claro e notório para todo mundo que está acompanhando as entrevistas do Fábio Carille ao público. Então, a situação de Fábio Carille é muito complicada. Sanches não quer mandar embora, não quer. O que dizem os bastidores, que eles têm uma relação não muito boa, isso é mentira. O Sanches gosta bastante dele, só que o Sanches não quer. O Sanches tá pensando na grana, não quer mandar embora. E não é nem por conta de convicção de trabalho nem nada, porque o Sanches já criticou o trabalho do Carille algumas vezes, inclusive sobre a derrota por 1-0 do Santos naquele jogo do Pacaembu, que o Santos foi eliminado nos pênaltis, o Sanches deu uma declaração falando que não gostou do futebol, que realmente estava muito ruim e tudo mais, mas não é que eles têm uma relação ruim. O clima não está muito bom como o Carille gostaria. Vamos ver o que vai acontecer depois do jogo de sábado às 5 da tarde, na Arena Corinthians contra o Santos. Tem corintiano pedindo Thiago Nunes, não sei o que, que vai acontecer, não sei também se seria uma boa para o Thiago Nunes, porque o Thiago Nunes gosta de explorar ao máximo o jogador, para que ele corra bastante, para que ele se desdobre dentro de campo, mas ele também pensa bastante na parte ofensiva. Acho que vai precisar de pelo menos reforços para o Thiago Nunes fazer um bom trabalho no Corinthians. Bom, agora quero falar sobre o Bahia. Bahia fez uma campanha na sua camisa contra o derramamento de óleo na costa nordestina do nosso Brasil. Uma tragédia, uma tristeza isso que está acontecendo lá. Fauna, flora, toda sendo devastada por conta do óleo. Muitos animais marinhos mortos por conta de tudo isso. E o Bahia, como sempre preocupado com as causas sociais, Roger, semana passada, deu uma declaração sobre o racismo maravilhosa, uma das entrevistas mais bonitas que eu já pude escutar de um treinador de futebol. E agora, mais um golaço do Bahia fora de campo. Colocou manchas pretas sobre a sua camisa, sobre o manto baiano, para fazer um protesto sobre tudo isso que está acontecendo lá no Nordeste. Bahia pega o Ceará hoje. Bahia, se ganhar, ele vai à sexta colocação, ele retoma o G6, ele volta, deixa eu ver aqui, mas eu acho que ele passa o Corinthians, é isso mesmo, ele passa o Corinthians e pode ir a quinto lugar. Então a chance do Bahia disputar a Libertadores no ano que vem, ela é real, ela existe. Então o Bahia joga contra o Ceará hoje às 7h30 da noite lá em Pituaçu, não vai jogar na Arena Fonte Nova. Então o Bahia, ganhando do Ceará, ele vai entrar no grupo do G6, ficando em quinto lugar. Eu particularmente já falei isso, eu torço muito para que o Bahia precisa ganhar de 3-0 para entrar no, para passar o Corinthians, tá? Só para deixar isso bem registrado. Eu torço muito para que o Bahia dispute a Libertadores do ano que vem, porque seria muito bonito ver um time do Nordeste representando o Brasil. Seria muito interessante para o futebol nordestino, para a infraestrutura do futebol fora do eixo Rio-São Paulo-Sul, para que o Bahia volte a aparecer em cenário nacional e com isso o Bahia alavanque os seus amigos nordestinos como Ceará, Fortaleza, Sampaio Correia, entre outros que vão disputar a Série A ou a Série B do ano que vem, CSA também, que está disputando ali para sair do Z4. Mas eu fico muito feliz de verdade com o Bahia, com a campanha que eles vêm fazendo dentro do Campeonato Brasileiro. Campanha boa, mas não tão surpreendente. Se no começo do campeonato me perguntassem os 6 primeiros aí para Libertadores, eu ia escolher uns 10 times e o Bahia estaria no meio, com certeza. Bom, para finalizar aqui, Palmeiras e Santos tropeçaram e isso deu maior vantagem ao Flamengo na busca do título do heptacampeonato. Palmeiras foi até a Arena da Baixada, empatou 1-1 com o Atlético Paranaense, com gol de Deyverson, que não comemorou. Vi bastante críticas ao Deyverson nas redes sociais, que falava: o torcedor comemora e o jogador não comemora. Fato é que o Deyverson foi bastante criticado pela torcida durante uma fase ruim do jogador. E isso fez com que o Deyverson não comemorasse o gol. Deyverson que ele desencanta depois de muito tempo sem marcar. E ele coloca uma pulga atrás da orelha do técnico Mano Menezes. Que já jogou com o Henrique Dourado, já jogou com o Luiz Adriano. Voltou o Deyverson, então agora ele tem 3 opções para ser o centroavante do Palmeiras. E para finalizar o nosso podcast de hoje, o Santos foi enfrentar o Atlético Mineiro lá na Arena Independência. Para resumir o jogo, o Santos não jogou. Por mais que o Santos tenha ficado com 69% de posse de bola, chutou apenas uma vezinha no gol. Só uma vez. não funcionou. A teimosia de São Paulo foi gigantesca novamente. Três zagueiros para liberar um lateral. Jorge recebeu a bola nas costas do gol do Luan. Foi um lançamento, uma inversão de bola longa. O Luan por trás do Jorge domina no peito e bate cruzado. O Everson não pega. E depois, numa cobrança de escanteio, o Leonardo Silva faz o segundo gol pro Atlético Mineiro. O jogo não foi bom, foi ruim. Santos não entrou em campo, São Paulo teimoso com a formação. Não custava nada o São Paulo entrar com a mesma formação que jogou contra o Ceará aqui na Vila Belmiro, que ganhou de 2-1. Poderia ter entrado com os dois laterais, com dois zagueiros. Não seria nenhum bicho papão. O Atlético Mineiro estava 5 jogos sem vencer, venceu o Santos, e estava a 17 jogos sem levar um golzinho sequer numa partida, e o Santos conseguiu passar em branco contra o time mineiro. Esses são os destaques do podcast de hoje. Só para finalizar, para não deixar o único paulista aqui de fora, São Paulo venceu por 1-0 o Avaí no Morumbi. Por isso ele assumiu o G4, entrou na quarta colocação da competição. O gol de Arboleda. Só para destacar, eu vi uma parte do jogo, o São Paulo não precisava ter sofrido tanto assim não, viu? Não sei o que aconteceu, não precisava ter sofrido tanto. Tava jogando com um jogador a mais, isso também dificulta, porque o Avaí fica com todo mundo encolhidinho lá atrás, mas sofreu bastante para poder ganhar por 1-0. Foi parecido, não chegou a ser tão parecido, mas a proposta do jogo foi mais ou menos Palmeiras e Chapecoense, ataque contra defesa. O Pato perdeu um gol incrível, não deveria ter perdido, e para mim o Pato, depois dessa atuação, ele entra para mim no hall dos jogadores que eu achei que seria craque, mas realmente não se firmaram como craques de bola. É isso, pessoal, você que escutou até agora, inscreva-se aqui no podcast, siga a gente no Spotify e inscreva-se no nosso canal no YouTube, tá bom? Obrigado a todos e a todas, até a próxima, fica com Deus, tchau, tchau!